Massa Cinzenta e Itambé.
Valdez Ludwig, professor, consultor em gestão empresarial e palestrante, fala sobre a necessidade de empresas em buscar talentos com altos níveis de educação que consigam impulsionar inovações. 10 em cada 10 sugerem que as empresas precisam ser inovadoras. Mas qual é este conceito que muitos perseguem e poucos alcançam?
Realmente, a dificuldade para alcançar esse objetivo é, primeiro, entender o que significa inovação. Muitos confundem. Imaginação, criatividade e inovação são coisas distintas do ponto de vista, inclusive do ponto de vista científico e acadêmico. A inovação é a realização das ideias, é você colocá-las em prática. Criatividade é ter ideias. Então, as empresas precisam ser inovadoras. Por quê? Porque a competição hoje é dada pela inovação. Ela não é dada por bens materiais ou recursos financeiros. A competição no mundo se dá pela inovação. Inovação, o que é? É o avanço no conhecimento. E por que persegue-se muito e poucos alcançam? Porque não entendem que para inovar é preciso um processo primeiro de conhecimento, de educação. Você não consegue ter pessoas que não foram educadas inovando. Você consegue ser pessoas criativas. A criatividade não há necessidade de conhecimento para ser criativo. Mas para ser inovador precisa muito conhecimento. A maioria não alcança porque não tem o conhecimento suficiente para realizar a ideia no plano real.
Outros temas da moda são planejamento e estratégia. Mas, na prática, as empresas conseguem cumprir o planejado e definir estratégias claras?
De maneira geral, sim, as empresas conseguem. A questão é que, às vezes, as metas estipuladas no planejamento são muito metas muito pessimistas ou metas muito pequenas. Se as empresas querem inovar, elas têm que fazer um planejamento com metas heróicas, com criação de obstáculos no planejamento. A estratégia sempre em primeiro lugar, claro. A estratégia tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque você tem que saber primeiro o que fazer, para depois como fazer. Muitas empresas colocaram a qualidade em primeiro lugar e morreram abraçadas do cliente feliz. Porque esqueceram que primeiro tinham que decidir qual estratégia eu estou, quem são meus concorrentes. Meu concorrente está do outro lado do mundo agora. Ele não é mais o meu vizinho. E o planejamento é a forma que nós encontramos de correr risco sem correr perigo. É para isso que a gente planeja. O planejamento é isso. Eu vou correr riscos? Vou. O mundo de hoje é cheio de riscos. É. Como é que eu faço para diminuir o risco? Planejamento. É uma palavra-chave. Agora, as empresas que têm algum tipo de formalização dos processos de planejamento conseguem, sim, atingir seus objetivos.
Onde entra a produtividade neste mix de conceitos e metas com que as empresas têm de conviver hoje?
Esse é um tema fundamental no Brasil de hoje, né? Especialmente no nosso país, que é ranqueado com produtividade baixa. A produtividade, o conceito de produtividade é relativamente simples de ser explicado. É a quantidade de coisas que você faz com a quantidade de recursos que você usa. Então, quanto mais você faz com menos recursos, maior a sua produtividade. O Brasil é colocado sempre lá como lanterninha no mundo, e é verdade. Ontem mesmo eu estava vendo estatísticas de que a produtividade de um funcionário brasileiro, de um trabalhador brasileiro, chega a ser 10 vezes menor que a produtividade de um trabalhador americano. Quer dizer, chega a esse número, para ser mais preciso, 9 vezes menor. Então, realmente, não compreender que você tem que produzir mais com o menor custo possível. Ou seja, aumentar o valor percebido pelo cliente pelo menor custo possível, tanto para a empresa quanto para o próprio cliente.
O principal capital de uma empresa são seus bons colaboradores. Esta matéria-prima anda escassa ou são as empresas que desaprenderam a recrutar?
Não é isso, não. Primeiro vamos concordar com a assertiva, quer dizer, a única coisa que presta dentro de uma empresa são os funcionários, são os colaboradores. Porque nós vivemos uma economia baseada em conhecimento e inovação, e isso é uma característica das pessoas, né? Você não vê um animal tendo ideia, você não vê um computador tendo ideia. E se eu dependo das ideias, eu dependo das pessoas. E quanto mais talentosa for a pessoa, melhores resultados eu vou ter. Não é só competência, não. É a questão do talento, tá? É uma matéria-prima escassa, são os talentosos, realmente. E as empresas não desaprenderam, não, a contratar. Elas desaprenderam a pagar pelo craque. Se você quer craque com você, você vai ter que pagar. Tem empresa que paga o menor salário possível e fica reclamando que não tem mão de obra. Primeiro que mão de obra não precisa mais. Ninguém quer mais usar as mãos, né? É usar o cérebro de obra. E para ter gente talentosa, você vai pagar o que o mercado determina. O salário de uma pessoa é pela raridade. Então, é tranquilo, você pode recrutar. As melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que são ranqueadas todo ano, todas elas têm gente muito talentosa trabalhando e conseguem sim selecionar essas pessoas.
Se lhe pedissem para fazer uma análise das empresas ligadas à construção civil do Brasil, como o senhor as definiria?
Eu não sou especialista, como meus amigos sabem que estão me ouvindo, eu não sou especialista na construção civil. Eu posso, obviamente, acompanhar e acompanho o setor na imprensa, acompanho os meus clientes, alguns clientes como o próprio Cimento também, acompanho. O que nós sabemos é que o drama do Brasil é o drama das empresas brasileiras da construção civil. Quer dizer, esse número da produtividade na construção civil é também um número alarmante, o desperdício, né? Quer dizer, trata-se... Alguns números tratam em 30%, que é o mesmo desperdício que há no agronegócio. Quer dizer, fala-se em desperdiçar 30%. Quando você analisa uma obra da construção civil, e se você ficar uns 2 dias dentro da obra, você percebe nitidamente onde estão os 30% de desperdício. São pessoas que estão lá trabalhando e por um motivo de escassez, que você falou agora, de talento e de pessoas qualificadas, não tem sequer a quarta série ou não tem o ensino médio. Portanto, não sabem regra de três. As pessoas da construção civil, onde convivem comigo, que se tem um funcionário ou um trabalhador ou um colaborador trabalhando numa obra e ele não conhece regra de três da matemática, fica muito difícil dele economizar material de construção, né? Quer dizer, o material de construção vai ser desperdiçado. Então, nós voltamos à velha e boa educação. Nós temos um problema de educação de base. Quando nós tivermos todos os trabalhadores com o ensino médio completo, nós encerraremos o problema do desperdício. A construção civil no Brasil vai muito bem, obrigado. Por quê? Primeiro, nós temos uma engenharia fabulosa, uma dos melhores engenheiros do mundo. Estão aqui. Nós temos matéria-prima suficiente para tudo isso. Esse boom de construção civil não é à toa. E ainda estamos formando trabalhadores com muita competência. Ainda temos esse problema grave que é da falta de produtividade.
As carências existentes nas empresas ligadas à construção civil, sob o ponto de vista organizacional, de estratégia e inovação, são as mesmas que as de outros setores enfrentam ou há peculiaridades?
Não, claro que há peculiaridades, claro que há. É uma indústria muito mais ligada ao capital, à necessidade de capital intensivo do que, por exemplo, a indústria de software, né? A indústria de software, ela é exclusiva de pessoas, né? Ela não depende de matéria-prima, não depende de instalações, não depende de infraestrutura. É, quer dizer, eu não preciso de estradas para fazer software, né? Agora, eu preciso de estradas para fazer a construção civil. Então, e precisa da própria construção civil para fazer as estradas. Então, claro que tem peculiaridades, né? Há diferenças entre os setores. É muito diferente do setor de saúde, onde a qualidade é medida no futuro, não é medida naquele momento. Então, são muitas peculiaridades nas empresas ligadas à construção civil. Agora, do ponto de vista da filosofia de gestão, aí é uma ciência, chamada ciência da administração, e que vale para um hospital e vale para uma construção civil.
No geral, qual a principal virtude das organizações empresariais brasileiras em comparação com a de outros países.
As empresas brasileiras, como outras coisas que o Brasil faz, quando o Brasil faz bem feito, ele faz como se fosse o melhor do mundo. Então, se você tem o empresário brasileiro da construção civil, quando ele é bom, ele é o melhor do mundo. Tanto é que o mundo inteiro contrata a construção civil brasileira. Então, não é uma questão que trata de um setor inteiro. São empresas, são organizações, são líderes empresariais que fazem essa diferença. Então, nós temos uma virtude fabulosa, que é a nossa competência. Seja em toda a engenharia, seja na engenharia química, seja na engenharia civil, seja na engenharia elétrica, eletrônica, quer dizer, o Brasil tem destaques no mundo inteiro. Então, a nossa virtude é o nosso talento. Essa é a nossa virtude.
E o pior defeito, também fazendo essa comparação?
Fazendo a comparação com outros lugares do mundo, é muito fácil de você exemplificar, mas não é fácil de explicar. Porque o Brasil, quando eu pergunto nas minhas palestras, quando eu pergunto à plateia, o que o Brasil faz melhor que os outros no mundo? A lista é muito pequena, de coisas que nós fazemos melhor do que o resto do mundo. Surge aqui e acolá um avião que a gente faz melhor que os outros, o nosso espetáculo é melhor que os outros, o futebol já não é mais, mas a dança brasileira é muito interessante, o agronegócio brasileiro é bom, alguma engenharia civil brasileira é considerada a melhor do mundo, mas o pior defeito é que nós não temos um espalhamento dessas competências. Não é genérico, não está generalizada essa competência. Nós temos nichos de excelência.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e também.
E também com você, a companhia certa.